Ouça agora a ministração do apóstolo Oséias, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida.
Abra comigo a tua Bíblia, Isaías capítulo 40, versículos 4 e 5. Isaías 40, 4 e 5. Pode mudar? Vocês podem mudar? Existem situações mentais. Talvez você olhar para uma família, para uma história, e você dizer assim: saí, não tem jeito não. É interessante que quando eu cresci na igreja, eu me batizei aos 9. Deus permitiu nesse dia 48, com cara de 18, fazer aniversário junto com Patrícia, Márcio, Gabi, Dona Vila, Matheus. Nós dividimos assim: quem está na igreja é crente, quem está fora da igreja é crente. Você sabe qual é o nosso maior problema? É que a igreja está cheia de crente. Membros de igreja, dizimo, oferta, trabalho, ministro, diáconos, presbíteros, pastores, líderes, concreto. Quantas vezes, irmãos, nós jogamos a toalha? Quantas vezes nós olhamos para determinadas pessoas e determinadas situações, nós dizemos: isso aí não tem mais jeito, pastor. Não tem. Talvez, eu não acredito que tenha aqui não, mas lá fora deve ter alguém que já falou assim: eu vou parar de orar por isso. Eu vou parar de orar por essa pessoa, porque isso aí não tem jeito. Mas nessa noite eu vou dizer: você não vai parar de orar nada. Você vem aqui nessa noite para Deus reavivar a sua fé. Não adianta você dizer que é crente. Crente não é religião, crente é aquele que crê. Isaías 40, 4 e 5 diz: todo o vale será exaltado. Diga: onde tem um buraco, Deus vai preencher. Todo monte, todo outeiro será abatido. Diga: montes de problemas vão ser desfeitos. E o que é torto vai se endireitar, aleluia. Você crê nisso?
Amém.
O que é torcido se endireitará. O que é áspero, fala assim, até o grosso, o ignorante, vai ser aplainado, vai ficar sedoso. E a glória do Senhor se manifestará.
Amém.
E toda carne juntamente verá, pois foi a boca do Senhor que falou isso.
Amém.
Fala conosco nesta noite. Me diminua. Para que tu cresças mais e mais e mais e mais. Eu fico abraço com Deus. Que nessa noite dê uma palavra de vida, uma palavra de cura para a tua igreja, uma palavra que possa nos levar ao centro da tua vontade. E que a tua presença esteja conosco. Quebranta corações nessa noite. Repreende todo entretenimento, repreende toda distração, repreende tudo aquilo que vem para roubar a palavra. E que as nossas mentes cativas estejam no trono da tua glória, para obedecer a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Eu tenho me preocupado muito ultimamente com os ditados, porque eu tenho chegado à conclusão que uma grande parte dos ditados que nós aprendemos com os nossos pais lá atrás, com os avós, esses ditados têm uma carga espiritual bem esquisita. E todos nós conhecemos
assim: pau que nasce torto. Tem uns que falam assim, igual Samuel: morre torto. Pau que nasce torto, morre torto. Outros falam: não, pau que nasce torto, não nasce direito, não. Parece incrível, mas de alguma forma, isso se torna realidade na nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele vai dizer que nós precisamos usar as nossas armas espirituais para derrubar os sofismas e as fortalezas. E o que é sofisma? Sofisma é uma mentira com cara de verdade. E essa história do que o povo que nasce torto morre torto é uma mentira que virou verdade para nós, irmãos. E tu sabe o que é o pior? O pior é que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e nós começamos a achar que nós somos o pau que nasceu torto. Sabe o que eu tenho ouvido dentro do meu gabinete? Pastor, eu acho que eu não nasci para ser feliz. Cara, nada dá certo, pastor. Toda hora eu bato na trave. Quando eu penso que eu vou viver, parece que vem uma coisa pá. Quando eu penso que vai chegar a minha vez, parece que vem uma coisa. E nunca dá, pastor. Eu acho que estou de felicidade, mas para mim. Ou seja, essa pessoa, de alguma forma, ela já entendeu que ela é o pau que nasceu torto. Quantas pessoas que, quando criança, ouviram dos próprios pais: você não vai dar nada. Você é um problemático, você é um problemático. Você é um burro. Teu irmão que é bom, teu primo que é bom, teu tio que é bom. Fulano de tal, ah, se fosse só fulano. Obrigado, filho. Quantas vezes nós nos diminuímos e achamos que algumas situações da nossa vida são imutáveis. E quando eu começo a pensar isso, eu vou para um lugar terrível chamado zona de conforto. E aonde que é a zona de conforto? É um lugar que eu não cresço, que eu não desenvolvo, que eu não tenho sonhos, mas eu tenho segurança. E aí eu fico na zona de conforto. Eu troco os sonhos, os projetos, o que Deus tem para fazer, pela segurança. E aí eu deixo de ousar, eu deixo de acreditar, eu deixo de investir, eu deixo de programar, eu deixo de crer que Deus tem algo, porque essas fortalezas, elas vão sendo criadas na nossa mente desde a infância, e elas vão crescendo dentro de nós. E aí algumas áreas da minha vida são boas, algumas áreas da minha vida não certo, mas tem outras. Tem gente, eu já ouvi outro ditado: sorte no dinheiro ou sorte no jogo, azar no amor. Não, pastor, minha vida profissional é boa, mas o amor, quem não arruma me trai, quem não arruma me deixa, quem não arruma não é bom. E aí nós começamos a acreditar que esse é o fim. Ou seja, vão ter coisas boas na minha vida, mas vão ter áreas que nunca vão melhorar. Talvez hoje você olha para o teu marido e diz: meu xureque. Porque vocês lembram que o xureque não virou príncipe de jeito nenhum. E olha que Fiona beijou o cara, não deu certo. Mas tem uns irmãos aí que ele olha para a esposa dele e fala: minha Fiona. Porque tem uns que não é outra também. E aí o cara olha e fala assim: isso não vai mudar muito. Talvez você tenha um filho, uma filha que hoje está perdido, que te dá trabalho. Um filho ou uma filha que não te honra. Um filho ou uma filha que está envolvido com drogas, com criminalidade, com prostituição. E você fala: não tem jeito. Já orei, já clamei, já busquei, mas para estrangeiro. Mas eu quero te dizer uma coisa: Pessoas já mudaram. Quem é que já foi mudado por Cristo? Não tem ninguém pronto. Nem eu, nem vocês. Mas estamos sendo mudados. Então pessoas podem ser mudadas. Sim ou não? Porque é engraçado que às vezes eu posso olhar e dizer assim: não, nenhum tu nunca vai mudar. Ah, mas se eu não tenho, como é que eu posso dizer que ele não vai mudar? Ah, no Diva também está. Por quê? Se eu mudei, qualquer um vai mudar. Porque o Deus que transforma vidas, ele transforma qualquer pessoa. Quantas pessoas estão sendo deixadas para trás? Abandonadas por serem consideradas caso perdido. Fulano é um caso perdido. Fulano é um caso perdido. Quantas pessoas que hoje a família está abrindo mão? A sociedade está abrindo mão. A igreja está abrindo mão. Porque nós consideramos casos perdidos. São povos que nasceram tortos. Pessoas que nem elas mesmas já acreditam mais nelas. Elas já jogaram a toalha e disseram: não tem jeito, deixa isso pra lá. Um dia eu fui ministrar um rapaz. Ele falou uma coisa que me machucou muito. Ele disse assim: pastor, não investe tempo em mim, não. Não gasta tempo comigo, não. Nem minha mãe, meu pai gasta mais tempo comigo. Eu não tenho jeito. Sabe o que me doeu? O que me doeu foi a forma como aquele rapaz estava se vendo. Foi um pouco de destruição emocional e espiritual que se abateu na vida desse rapaz, a ponto dele achar que ele não merece ajuda e nem atenção de ninguém, porque ele é imutável. E por muitas vezes, você investe numa pessoa que vai dar errado. E você investe de novo, vai dar errado de novo. E você investe. E aí ele fala assim: chefe. Chefe. Não vou investir mais, não. Sair não tem jeito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes Deus já te perdoou? Quantas vezes Deus já investiu em você? Quantas vezes ele ainda está disposto a te perdoar? É interessante que existem pessoas que já se entregaram à vergonha, já se entregaram à derrota, de tanto elas escutarem e verem o desprezo por causa dos erros delas. Mas Jesus avisou que com a chegada dele, com a presença dele, a glória dele, o que estava torto ia se endireitar. E é interessante que esse texto diz assim: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor disse. Não é para a glória de pastor, de igreja, não é para a glória de denominação, é para a glória de Deus. Amados, existem pessoas aqui dentro nessa noite que se há 10 anos alguém falasse que ia estar dentro de uma igreja, e eu ri da minha cara. Existem pessoas que hoje estão dentro da igreja que, se há uns anos atrás, alguém falasse assim: pô, fulano está lá na igreja, agora ele é crente, ele é de Jesus, ele agora é transformado. Um dia o cara falou para mim assim, um sacerdote: pastor, ó, se essa igreja fechasse, eu tinha como perder. Ele falou: eu cheguei aqui no sacerdote, pastor, tem uns caras dentro que já foram coisa muito ruim. Falei: filho, quem está aqui dentro que já foi bom? Nós ainda estamos sendo todos tratados por Deus.
Amém.
Sabe, é exatamente isso que está acontecendo. É assim que Deus fez. Quando Jesus vai para Gadara, eu acho maravilhoso esse texto. Eram 10 cidades pequenas, eram uma Decápolis. Se se juntasse ao perto de Machim Grande, vendo lá tudo pertinho da outra, juntasse tudo. Era uma Decápolis, 10 cidades pequenas. E Jesus escolhe uma. Jesus vai atrás do pobre que nasceu torto. Jesus falou: vamos, dez cidades. Deixa eu ver que corte tem o pobre mais torto. Já sei, Gadara. Jesus vai para Gadara. E ele vai direto para o cemitério. E tem lá no cemitério um homem que há anos mora no cemitério. É louco. A Bíblia diz que ele anda nu. Irmãos, que é uma coisa que o judeu tem, acho, é de nudez. Você vê que o filho de Noé levantou a túnica dele e foi amaldiçoado. E aquele homem ficava peladão lá no cemitério. Amarravam com cordas, ele arrebentava. Amarravam ele, acorrentavam ele com correntes de ferro, ele estourava. Você acredita que ele tinha paz, sim ou não? Você acha que ele tinha paz, sim ou não? Ué, tu era filho de barulheiro? Pai! Pai! Você entendeu? Pai! Não, pai! Você acredita que ele tinha pai? Tinha mãe? Tinha irmão? Provavelmente, judeu. Tinha televisão? Devia ter irmão? E o que, que aquele rapaz representava para a família dele? Vergonha. Você acha que o pai dele chegava na sinagoga e falava: hoje eu estou lá no cemitério ver meu filho pelado? Sabe aquele rapaz lá no cemitério? É meu filho. Você acha que o pai falava isso? Ele era vergonha da sua família. A humilhação da sua família. A destruição moral da sua família. Imagina os garotinhos na escola. Tu é irmão do doido lá do cemitério? A irmã lá no culto, a senhora é a mãe dele? Jesus fala. Quando Jesus entra, aleluia, fala para o irmão assim: está torto. É porque tem um espírito maligno que está importando. Você acredita nisso? Porque Jesus disse no Evangelho que ele chegou numa cidade e tinha uma mulher que estava 18 anos, torta, corcunda, e ela não conseguia se endireitar. Presta atenção, a Bíblia diz que ela estava 18 anos corcunda e não conseguia se endireitar. E a Bíblia diz que Jesus chegou, repreendeu o espírito maligno que estava sobre ela, e ela se endireitou. Jesus chega nesse cemitério, os demônios que estão nesse rapaz dizem: por que veio nos perturbar? Jesus chega com autoridade e falou: mete o pé, sai. E aquele jovem foi liberado, curado, restituído a sua família. Jesus foi lá. Jesus não foi nas outras 9 cidades. Jesus não conversou com ninguém. Pelo contrário, Jesus ainda pintou os canecos quando matou toda a fazenda de corpos do camarada lá. Jesus foi embora. E os corpos não deu tempo. A Bíblia diz que passava algum tempo. Jesus está voltando. E Jesus vai visitar Decápolis. E quando Jesus está chegando em Decápolis agora, uma multidão está esperando Jesus. Esse rapaz, ele foi discipulado por Jesus? Sim ou não? Esse rapaz foi treinado por Jesus? Estudou numa escola bíblica? Não. Mas eu imagino esse cara andando nas 10 cidades. Opa, beleza? Você está bem? Lembra de mim? Aí de repente ele fala: não. Sabe quem eu sou? Sabe? Não. Eu sou Brunático, lá do cemitério de Natal. É que tu me conheceu cabeludo, barbudo, pelado. E hoje eu sou bem vestido. Porque o pau de Jesus mudou a minha vida. Ele pode mandar para tanto trabalho. Semana que vem ele vai vir. E ele vai em outro. Você pensa? Não, eu sou aquele rapaz. E ele vai falando do que Jesus fez na vida dele. E agora, quando Jesus chega, uma multidão está esperando Jesus por causa do testemunho de um homem que ontem foi vergonha, que ontem foi humilhação, que ontem tristeza para a sua família e que agora era a glória da família. Está vendo aquele missionário lá? Meu filho. Você lembra aquele menino? Não, é meu filho que era na África, agora Jesus salvou. Entenda uma coisa. Quando Jesus chega na vida das pessoas, ele não chega para mudar a roupa e o cabelo. Ele chega para mudar a história da pessoa.
Amém.
Jesus não entra na vida de um ser humano para colocar uma gravata no peito dele ou para pintar o seu cabelo. Jesus entra na vida de um ser humano para mudar a sua família, a sua história, a sua casa. Quantas pessoas que estão sentadas aqui nessa noite, irmãos, que já foram vergonhas para si mesmas? Quantas pessoas conversando comigo dizem: pastor, tenho vergonha do que eu fiz. Já foram vergonhas para si mesmas, mas hoje estão sendo restauradas dia após dia. E Jesus, ele vê em nós coisas que ninguém vê, porque ele nos ama como ninguém amou. E é interessante que Satanás, ele sempre potencializa. Eu já ministrei isso uma vez aqui na igreja. Satanás sempre potencializa as minhas deformações. Ele potencializa os meus pecados. Porque se o cara bebe, ele chama ele de quê? De alcoólico. Se o cara se droga, fulano de tal, um drogado. Se há uma mulher que não tem uma vida correta, uma vadia. Se há um homem que não tem uma vida digna, um galinha. Aquilo ali, coitado do pai, né? Coitado da mãe. E o inimigo potencializa. Eu vi uma vez isso no camarada saudamente. Satanás me chama pelo nome do meu pecado. Ele sabe o meu nome, mas ele me chama pelo meu pecado. Bêbado, drogado, maluca, galinha, ele vai chamar tudo que eu faço, porque ele quer me denegrir, ele quer me destruir. Tanto que a Bíblia, quando você vai ler o texto de Gadara, está escrito assim: a cura do jovem lunático. Não tem nome. Não diz a cura de João, de José, de Marcos, de Filipe. A Bíblia não fala. Fala a cura do jovem lunático. Por quê? Porque ele não tinha nome. Quem era o maluco lá do cemitério? Ele não tinha nome. Pessoas que estão destruídas, elas perdem a sua identidade. Chega para uma pessoa que está depressiva, chega para uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida, chega para uma pessoa que está desistindo de viver e pergunta se ela quer saber do nome dela. O nome dela não importa se ela não é ninguém, se ela não se vê. Jesus olhou para Pedro, sendo analfabeto, bravo. Imagina um cara bravo, ovo, jureque, enjoado, nervoso, colérico. Jesus olhou para aquele cara. Jesus vem passando na praia. Vamos imaginar que nós somos a igreja de Jesus e que nós vamos acompanhar a escolha dos 12. Quando Jesus chega e chama Mateus, pô, Mateus, um coletor de impostos, provavelmente, sei lá como é que era a vida de Mateus, mas, pô, cara culto, né? Bacana, Mateus, vai ser bom no ministério, vai ser bom. João, poxa, o cara amoroso, né? Nossa, como irmão João é amoroso. Jesus acertou, cara. O João vai ser uma bênção, o João vai resgatar muitas vidas. Aí Jesus chega na praia, gente, e para quebrar a banca, Jesus chama Pedro. E vamos dizer que tu conhece Pedro. Porque eu falei assim: Jesus não sabe quem é esse cara. Não, Jesus sabe não. Se Jesus soubesse, Jesus não chamava esse cara, não. Chico, tu sabe quem é Pedro? Não, tu acha que Jesus fez certinho? Ah, não. Ô, Jesus, tu tem certeza que vai chamar Pedro, né? Pô, meu filho, Pedro é bem Quando Pedro chama Jesus de bom mestre, é porque ele se sentia mal agindo da forma assim. Pedro se via como um homem mau, um homem sem valor, trabalhador, digno, honesto. Mas Pedro era um cara muito marcado pela vida. Talvez ninguém escolheria Pedro. Talvez eu não escolheria Pedro para discípulo. Talvez você não escolheria Pedro para discípulo. Mas Jesus via em Pedro o que ninguém via. Jesus vê em você coisas que nem você vê. Jesus conhece você de uma forma que nem você se conhece. E é por isso que ele não desiste de nós. Sabe, irmãos, Jesus investiu naquele rude pescador porque viu nele o melhor pregador de todos os discípulos. No meio daquele rude homem, daquela casca grossa, Jesus olhou e falou: esse cara prega muito. Eu imagino se Jesus falasse assim: eu vou levar esse cara porque ele vai ser o melhor pregador da igreja. Essa palavra, pelo amor de Deus, Jesus, melhor vai ser Mateus. Pedro, primeira pregação do cara, a primeira, sem microfone, sem banco, sem cadeira, a primeira ministração, 3.000 almas numa pancada só. Aquele homem rude, aquele homem que ninguém acreditava nele, aquele homem que não pensou, pelo amor, cara, esse homem se torna um dos maiores pregadores do Evangelho depois de Jesus. Jesus via nele que nem ele sabia que tinha. Na verdade, Jesus morreu na cruz com pessoas especiais em Deus. Presta atenção. Jesus não morreu na cruz porque não vale nada. Jesus só morreu na cruz porque ele é especial. Ah, é? E quem não vale nada? Não existe. Todo ser humano, quando ele sai do ventre da sua mãe, ele já é especial para Deus. Jesus já deu a vida para ele. Ele já é caro para Deus. Ele já é valioso para Deus. E isso é tão maravilhoso que o poder de Deus sobre as nossas vidas, lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Jeremias vai apresentar esse problema que nós que estamos aqui nessa noite temos. Jeremias foi treinado numa escola de profetas. Jeremias era um homem de Deus. Jeremias já tinha mais de 30 anos. E Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, eu vou te enviar à casa rebelde de Israel. Sabe o que ele diz para Deus? Eu não posso. Por que você não pode, Jeremias? Eu não passo uma criança. Jeremias disse assim: é que Deus, eu sou incapaz. Eu não tenho condições. Eu não nasci para isso. Olha a resposta de Deus para ele. Lê comigo. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da margem, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu coloquei dentro de você coisas que você não sabe. Olha para essa pessoa bonita que está perto de você. É tão bem bonita a igreja do mundo. Fala para você: tem coisas dentro de você. Poderosas. Que Deus vai usar. Vai quebrar essa casa. Vai te tratar. E vai te usar. Para tu salvar muitas vidas. Você crê nisso? Dá uma palavra, Senhor Jesus. Jesus, ele valorizou coisas que ninguém valorizava. Eu estou vendo aqui a diaconisa rua sentada aqui, mas creio que eu ficaria fazendo isso. Se não tem pedreiro, só Jesus. Eu conheço esse casal há muitos anos. Mas eu lembro que, imagina uma turma de maluco virado dos 70, Márcio veio virado dos 90. Eu morava em Friburgo, eles também. Um dia, eu estou vindo, passei na oficina de Rick, que era aqui na frente. Um tipo, não foi? Uma Fiat Tipo, batida, capotada, que acho que só sobrou a roda e o banco, deitado, não sobrou nada. Aí eu falei para Rick assim: caramba, Rick, que loucura, hein? Rapaz, morreu todo mundo, né? Falou: cara, sabe quem estava nesse carro? Eu falei: não, aquele doido que tal de Márcio Grande. Eu falei: é mesmo? Ele é mulher que desceu de buraco abaixo, eu fui fuga, hein? E não morreu. Quando eu queria mais ver que esses criaturas se morreram, eu também nem era pastor. Tinha que ter morrido. Mas era especial para Deus. Talvez naquela época ele não fosse especial para ninguém, mas era especial para Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que aquele ali é aquela. Não! Pode não ser importante para você, ou pode estar te dando muito trabalho, ou pode não estar valendo nada para ninguém. Mas para Jesus, Marquinhos, que me empresta, você que me empresta, Marquinhos. Chega aí, Marquinhos. Porque agora nós estamos falando de quem não vale nada. Chega, meu senhor. E qualquer um que eu falar aqui que você não vale nada, você tem uma história, tem uma família. Mas Marquinhos esteve onde nenhum de nós esteve. Onde ele morou?
Morava na região da cidade, no São Paulo. Todo lugar que você pensar, o lugar fica dormindo, pecado. Ainda tem morador de ruim, onde uma voz do céu cola.
Na rodoviária?
Na rodoviária, na Praça do Rio de Santa Teresa.
Nessa época,
a casa de louvor me levou muita comida para mim. Minha própria esposa, ele pensava em casar com a Deval.
Não, vem com essa mulher bonita, vem cá. Agora já falou muito bem agora. Nós temos um ministério chamado IG, que trabalha de água no Tipo e a diaconisa Duda. Durante muito tempo, ele levou comida nas mãos. E Silvia levava comida. E muitas vezes, Silvio levou comida para ele. Mal sabia, estava alimentando o marido, eu já sabia como seja. Às vezes ela olhava assim, esse menino é miserável, não é isso aí. Vai com ela decorando por toda a vida. Agora presta atenção: quando você passa na rua e você vê um mendigo, você vê um mendigo, você não vê um filho. Mas o Marquinhos já estava ali, mas ele já era profissional, mecânico profissional, e um dos melhores que eu conheço. Marquinhos já tinha tido filhos, quatro filhos. E agora, sabe o que sobrou para ele? A rua. O lixo. Ninguém aqui comeu lixo. Nenhum de vocês aqui virou uma caçamba para comer lixo. Então ele sabe quando fala assim: fulano não vale nada. Ele fala: eu sei o que é isso.
O apóstolo disse assim: não é desacreditado. Até pastor, eu não vou orar para isso, não. Não tem solução, mas não. Tem jeito, mas não.
isso que eu falo. A igreja está cheia de incrédulos. Se eu, como pastor, falo, eu não vou orar por mais porque eu tenho mais solução, é porque eu não creio mais no Deus que eu sirvo. E sabe o que eu vejo? Uma vez eu fiz essa avaliação aqui, porque você já deve ter visto essa historinha aqui. Você pega essa notinha aqui, ó. Filha, um que foi subir. Se você tiver uma qualidade, bota junto para ver se nasce. Quanto é isso aqui? R$100. Vamos dizer que você precisa marquinha, um dia. Trabalhador, conquistou, formou, profissão, filho. A Bíblia diz que o samaritano, ele estava passando e tinha um homem caído na beira do caminho, sangrando, sujo, ensanguentado. Mas aquele homem não era qualquer um, ele era um comerciante que tinha sido assaltado, espancado pelos ladrões. Por muitas vezes, nós somos espancados pela vida. Uma perda, uma destruição, uma família destruída, uma morte de alguém, uma traição, algo acontece e nós somos espancados. O caso de Marquinhos. Aí Satanás pega essa nota assim e faz assim, ó, pau. E pisa assim, ó. Quanto ela vale? Quanto ela vale? Mas está suja. Está pisada. Está amassada. Para Jesus, ele continuava valendo a mesma coisa do dia que ele nasceu. O propósito de Deus sobre ele continuava vivo da mesma forma. E aí um dia Marquinhos decidiu mudar. E aí?
Eu decidi ir para o centro de recuperação, né? Já fui vários centros de recuperação, até cada um de uma cara fazendo experiência, fiquei um ano. Hoje, para Petrópolis, eu falei, não, dessa vez eu não quero mudança, aceitar Jesus, e graças a Deus estou aí.
Marquinhos aceitou Jesus. Marquinhos hoje tem uma oficina da grana, de confiança. Se você quiser levar teu carro, pode levar, ou lá, mal. Marquinhos hoje tem funcionários que trabalham para ele.
Patrão.
Marquinhos hoje captou o coração dessa mulher bonita. São casados. É muito fácil falar assim, fulano não vale nada. Todo mundo é valioso para
Deus. 6 anos atrás eu tinha uma bicicleta. Nem para comer, a gente ia comer, não tinha nem para comer. 6 anos atrás. 3 anos, 4 anos para cá, que eu não deu para hoje.
Muito mais do que pensava que um dia teria.
Acho que ele merece.
Ele um dia chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou pensando em abrir uma oficina. Estou com medo, estou preocupado. Ele vai lá, só tem uma caixinha de ferramenta. Aí eu falei, rapaz, vem de pé, vai lá e abre. Eu vou dizer, não posso. Vai ficar pequeno, como eu falei? Vai ficar pequeno, porque vai encher. Pastor, mas eu tenho que não tem ferramenta, só tem uma caixinha. Hoje a oficina dele é lotada dentro e fora, grande. Muito mais do que tu pensou, né?
Muito mais do que tu pensou. Que eu mereci. Eu mereço muito mais.
O amor de Cristo é maravilhoso. Obrigado. Sabe qual é a verdade? Jesus transformou momentos de desespero em momentos de recomeço. E hoje ele faz a mesma coisa. Talvez hoje você esteja num momento que você fala assim, pastor, está muito ruim para mim. Eu estou muito desanimado, está muito ruim. Eu estou muito já cansado. Sabe, momentos talvez de desespero, de perda, de enfermidade. Talvez um momento de destruição na tua vida. Talvez, sei lá, você está separando, está separada, está. Sei lá, você já perdeu tanta coisa, você fala, ah, já era, já foi. E às vezes ainda para piorar,
aparece gente, cada um com uma pedra na mão, para te lembrar o erro que cometeu. E quando você fala, ah, não, vou levantar, vai estar na igreja fazendo o quê? Pô, tu não é isso, não era aquilo? Agora tu é na igreja da Mãe de Santo? Não, amigo, não estou na igreja da Mãe de Santo. Eu estou numa igreja sendo restaurada. A palavra de Deus diz em João 8, versículo 4 e 5, que Jesus está escrevendo na areia e chega uma mulher. Chega não. Joga uma mulher no pé dele. Toma esse lixo, essa porcaria, esse traje, essa vadia. Toma, pum, joga no pé de Jesus. Mestre, essa mulher foi pegando o pé. A lei que Moisés manda, que mate, não vale nada, tem que matar. E aí João 8, 4 e 5 diz assim: e colocando-a no meio do céu, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei de Moisés, manda que tais sejam apedrejados. E tu, pois, o que dizes? Quantos hoje, colocando um ponto final no teu ministério? Mas para o meu ministério, acabou. Eu estou sem força. Por quê? Foi você ou foi Jesus que te desistiu do teu ministério? Quantas pessoas hoje desistiram da sua família? Por que você está desistindo? Porque não tem jeito. Eu não tinha um dia melhor para eu chamar Marquinhos para frente. Porque eu quero que você tire da tua mente essa história de que não tem jeito. Não tem jeito para mim, não tem jeito para você, não tem jeito para aquela pessoa, mas para Deus tudo. E eles pegam aquela mulher, jogam diante de Jesus. Era um momento conturbado. Aquela mulher sabia que ia ser morta. Ela tinha sido pega em ato flagrante. Ela não tinha defesa, não tinha nada. Ela sabia que ia morrer. Ela já tinha visto outras mulheres morrerem pelo mesmo pecado. Só que ela era a primeira. A primeira adulta que está sendo levada a Jesus. E Jesus disse para aqueles homens: se vocês não tiverem pecado, está aqui a primeira pedra. E eles, acusados das suas consciências, deixaram as pedras e foram embora. E eu imagino ela pensando: esse homem eu já ouvi falar que ele não tem pecado, então é ele que vai me matar. E Jesus olha para ela e diz: ninguém te condenou? Ela disse: não. Jesus olha para ela e diz: eu também não te condeno. Pode ir. E não peques mais. Sabe o que Jesus está dizendo para aquela mulher? Vai e muda de vida. Vai e começa uma vida nova. Vai e começa uma nova história. Presta atenção. Jesus é a passagem do enterro para a passagem do nascimento. Porque lá no livro de Lucas, capítulo 7, a Bíblia diz que estava saindo enterro. Era o filho de uma viúva que morava na cidade de Nain. Ela estava levando o seu filho único, viúva de filho único. Ou seja, aquele garoto era a esperança. Esse menino vai crescer, esse menino vai ter uma família, esse menino vai casar, vai ter filhos, eu vou morar na casa dele. Ele vai me sustentar. Quando eu for muito velho, eu vou cuidar dos filhos dele. Eu vou ficar. Ela tinha sonhos. Eu imagino quantas vezes aquela mulher deve ter deixado de comer para dar comida ao filho dela. Eu imagino quantas vezes aquela mulher abriu mão de prazeres, de alegrias para sustentar o seu filho. É a mesma coisa que você já fez, talvez, pela tua família, pelo teu projeto, pelo teu sonho, pelo teu ministério. Quantos sacrifícios você já fez? Quanta coisa você já fez pelo teu sonho, pelo teu projeto? Só que hoje está bom. Está bom. E a Bíblia diz que vinha aquela mulher com o esquife, que era tipo um caixão, transportando seu filho, e uma multidão vem chorando junto com ela. Presta atenção no que eu vou dizer nessa noite.
Jesus não te chamou para chorar com a multidão. Jesus te chamou para tocar na multidão. E colocar a vida aonde tem morte. Vem a multidão da mulher chorando e vai Jesus para a multidão dele. Jesus vai em direção para o enterro. Olha para a mulher e diz: pare de chorar. Pare de chorar. Tem que chegar uma hora que tem que acabar, irmãos. Eu profetizo que essa noite é noite de transformação, aleluia. É a noite de mudança. O choro dura uma noite, mas a alegria faz o quê? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ah, irmãos. Só que tem noite que dura mais. A noite no Polo Norte chega a durar 6 meses. Lá no Chile, a gente termina o culto 10 horas da noite e ainda tem sol. Tem noites que são mais curtas. Tem noites que são mais compridas. E às vezes a gente fala: minha noite nunca vai acabar, pastor. É dor em cima de dor, pancada em cima de pancada, é guerra em cima de guerra. Quando melhora uma coisa, vem outra pancada. Quando eu dou uma levantada, vem outro me chuta. Quando eu penso que vai, aí vem outro me rouba. Mas a minha fé me diz que Deus não desistiu de mim. E que a minha noite vai acabar. E que vai chegar o tempo da alegria, do riso. Era o enterro de tudo que aquela mulher projetou. Era o enterro dos sonhos, dos projetos. E a Bíblia diz que Jesus: para. Minha filha, para de chorar. Eu imagino, né? Cara, maluco. Para de chorar, para. Parou, parei. Gosto. Jesus chega no caixão e fala assim: menino.
Todo monte, todo outeiro será abatido,
Talvez hoje você esteja com um monte de problemas, um monte de dúvidas, um monte de medos, um monte de incertezas. Deus quer um Pai mágico na sua vida. Deus quer passar a máquina e acertar. Ele diz que o vale vai te exaltado. Sabe aquelas coisas que não crescem, que não, parece que nunca vai acontecer? Vai acontecer. E o que é corpo vai se endireitar. Você não pode perder essa fé. Não perca essa fé. Não perca a fé de que o que está destruído possa ser restaurado. Porque lá em Ageu capítulo 2, a palavra de Deus diz que o povo passava pelo templo. A palavra de Deus diz que eles passavam pelo templo, olhavam e diziam assim: ah, acabou, nunca mais. O templo de Jerusalém, o templo da glória, estava no chão. E aí Deus levanta Ageu e libera uma palavra profética e diz: Ageu, eles olham para minha casa e dizem que nunca mais vai se erguer, mas avisa para eles que eu vou abalar céus e terra, eu vou trazer as riquezas das nações, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Infelizmente, o nome de muita gente aqui está no pico da desgraça. Que é isso, pastor? O que é pico da desgraça, pastor? É você tentando se levantar e ter que falar assim: vai dar em nada, não. Vai se lascar. Isso aí, ó, não vai dar certo. Coitada daquela mulher. Coitada daquele homem. Quanta coisa tu ouviu, Silvio? Hã? Vai casar com aquele? Você é louco? Tem gente que pega a nossa vida e bota no bico da desgraça. Faz bolão pro nosso assalto. Eu acho que vai dar errado. Eu acho que vai quebrar. Aquela empresa, aquele projeto, não vai dar em nada. Aquilo ali, fogo de palha. Esse namoro vai acabar. Esse casamento vai separar. Sabe, pessoas que estão torcendo para você dar errado. Pessoas que vão lá no cemitério de Santa Gadara só para zombar do gadareno. Mas existe um Deus que está movendo anjos, movendo glória, movendo unção para te restaurar, para te curar, para te colocar de pé, para quebrar todo o mito da desgraça. E tudo que foi profetizado como maldição vai ser transformado em bênção, para que você viva o sobrenatural de Deus. Eu creio nesse Deus, porque essa igreja nessa noite está cheia de gente aqui que teve um tempo que não valia nada para elas mesmas, nem para a família. Tem gente aqui que já foi drogado, tem gente aqui que já foi viciado, tem gente aqui que já tentou suicídio, tem gente aqui que já quis morrer, tem gente aqui que já quis acabar com a... Tem de tudo aqui dentro. Mas sabe o que é o mais lindo? Todos eles estão começando uma nova história com Deus. E talvez essa noite você entrou aqui com algo morrendo em tua vida. Talvez você, nem você acredite mais em você mesmo. Mas você vai lembrar sempre de Marquinhos. Você vai falar: cara, se ele conseguiu, ele ali com o bicho, se ele conseguiu, se Deus mudou a história dele, se ele hoje é restituído, eu também posso. Não seja incrédulo. Não, pastor, só daí não. Creia que Deus pode mudar. Pastor, se o senhor soubesse quem eu sou, se o senhor soubesse o que eu faço, eu não sei. Mas Deus não pede ficha criminal. Jesus não pede a tua ficha do passado. Ele pede a tua atitude hoje. Ele disse para a mulher: se tu crer em mim, rios e águas vivas fluirão do teu ventre. E o que está morto em você vai ser ressuscitado pelo poder de Jesus.
Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org.